Audiobook Grátis apresenta. Houve um protesto risonho contra o advogado. Era de força. Trazia a defender-lhe os paradoxos um misógino, um Eurípedes de salão sem tragédias. Mas Jorge estava vitorioso. Digam-me cá. Todos vocês têm o ideal de tomar a esposa de algum cavaleiro da nossa roda? Conseguiram sempre? Conseguiram a maioria das vezes? Sejam francos. E, entretanto, a nenhum de vocês resistiria ou resistiu a criada de quarto. Oh! Neste exemplo ainda há o irresistível efeito que sobre a mulher inculta produz o homem afeminado, bem vestido e de mãos macias. Mas se vocês deixassem as recepções de Botafogo, a rodinha fatal snob, veriam por aí abaixo uma despreocupação tão grande em ceder, que só com 8 dias de passeios teriam anedotas no gênero de algumas de Brantôme, e um volume de contos verdadeiramente macabro para o nosso meio. Entretanto, se o Cirilo arrastou-nos assim à psicologia, é preciso acentuar que, se a mulher é tanto mais honesta quanto mais civilizada, pela noção da responsabilidade, nas classes inferiores, por menos difícil que seja, é sempre muito mais ingênua. Umas são honestas de corpo, outras são virgens da alma, como os animais. E desconhecem-se. Jorge dissera aquilo com tanta melancolia, ele em geral tão frio, que logo o secretário de legação acentuou: alguma recordação? De duas infelizes. O prazer que os homens têm em saber a história das mulheres infelizes é evidente. Sentem-se o consolo na face dos mais líricos, quando exclamam: que mártir! Logo os daquela roda, mesmo Cirilo, esqueceram as preocupações da noite, para saber a história. Conte lá você esse duplo drama de amor. E apenas uma anedota para mostrar como o destino contraria as vocações e como elas se desconhecem. Há 10 anos, era ainda estudante, vi na estação dos bondes de Santa Teresa 2 meninas com um pequenote. Elas riam excitadas e o pequeno estava carrancudo. Eram 9 da noite de um domingo. Gostei de uma delas. Morena, forte, 2 lábios carnudos e vermelhos, uma trança selvagem e negra, a pele de pêssego. E ampla, roliça, rindo com um riso tentador de Bacchante, os olhos semicerrados. A outra era flexível, clara, de cabelos ralos. Lia segundo o Evangelho e a primeira o Assomuer de Zola, como nos versos de Luiz Guimarães. Jorge sorriu. Se o senhor diplomata interrompe outra vez, paro. Mas não. Elas deviam ler pouco, se é que liam outra coisa além das cartas amorosas. Fui no mesmo bonde, no mesmo banco, paguei-lhes a passagem, conversei, peguei na mão da que era deliciosa, e levei-as até perto de casa. Chamavam-se Amarilis e Honorina. No dia seguinte tomei informações. Eram filhas de um pequeno negociante meio arruinado, cuja mulher estava idiota, após um ataque de cabeça. Saíam com o irmão para passear no passeio público e a vizinhança, a atroz vizinhança de Santa Teresa, dizia delas horrores verdadeiros. Vários estudantes, como eu, já por ali tinham passado. Os namorados eram as pencas. Amarilis, até um espanhol, criado de hotel, fizera entrar no jardim da casa. A perdição, simplesmente a perdição. Tolo seria se não aproveitasse. Aproveitei. Menos do que esperava e que outros dei e traços iam ter gozado, mas aproveitei. 2 dias depois levava comigo Bento Fonseca, o eterno namorandor, e dava-lhe a Honorina. Esperávamos as duas numa esquina, enchíamos de moedas e de presentes o terrível irmão, e saíamos a passear, o R a correndo, ora devagar, em êxtase. Que inesquecíveis noites! A Marilis vê e traça unha com os vestidos de caça lavados, cobrindo de leve o seu corpo moço, e entregava a boca aos beijos com uma gula de enlouquecer. Verdade é que dentro em pouco tivemos que sustentar, como homem primitivo, a luta com os nossos rivais, tirando revólveres e vibrando bengaladas. E depois de tais cenas, o ciúme rugia, teu ainda tinhas 2. Que importa? Você só tem a mim? Eria perdidamente. Uma vez estávamos a descansar, e a fazer projetos. A Honorina, que enfastiava o Bento, disse: vocês sabem. Os homens não me agradam tal qual são. Eu queria ser freira. A doida, gargalhava Marilis, a doida. Quer ser freira. Pois eu queria ser como essas raparigas que têm uma porção. Estou esperando só casar ou ficar maior. O fato é que essas duas meninas eram VIR-gens, e diziam tais coisas. Como não aproveitar até o ponto em que não houvesse responsabilidade perante a polícia? Seguimos assim dois longos e perdidos meses de amor. Um belo dia, porém, estávamos numa ponta do morro, ao luar, inteiramente loucos, quando o irmão pequeno apareceu com o pai, armado de um pau. Bento precipitou-se. Eu também. E viemos R-lando ao morro, por caminhos horrendos, até vir dar na rua Dona Luísa, sem saber como. Não volto nunca mais. Bradava o Bento. Foste tu o covarde. Não, não quero histórias. No outro dia voltei eu só a inspecionar. Não. Vei ninguém. 8 dias de frio fiz sentinela em vão. Ao cabo desse tempo falei uma vez, é. Naturalmente deixei de lá ir. Estava terminada a aventura. Alguns meses depois, quando encontrei a Marilis no passeio, ela ia com outro. O que não me causou a menor perturbação. Mas os anos passaram e um belo dia, abrindo os jornais, ele e uma notícia de suicídio dolorosa. Honorina, porque era ela e o jornal dava-lhe os signais, a filiação, o número da casa. A fotografia, suicidara-se embebendo as roupas em querosene, apaixonada por um soldado de polícia. Ficara irreconhecível e só horas depois a tinham encontrado morta, por que não? Soltaram um gemido. A pequena que queria ir para um convento suicidava-se dessa maneira. Atroz. Lembrei-me da outra, indaguei. Casara. Havia 2 meses, com um rapaz do comércio. Obrigado pela polícia, depois do desastre. Pobre homem. Suspirei. E logo não mais lembrei essa deliciosa Marilis de um velutíneo pessego que entregava a boca, com o desejo das baixantes. Uma dessas madrugadas, porém, saía de um clube de jogo, quando percebi que a figura de uma mulher em cabelo escondia-se por entre os automóveis, ao ver-me. Precipitei-me. Era ela. Mais outra, inteiramente outra. Magra, murcha, os olhos lindos molhados de lágrimas, o corpo metido num horrível casacão. Não me deu tempo para falar. Indagou. Jorge, viste-o por aí? Quem? Meu marido. Não o conheço. E um rapaz bonito, alto, o Arthur. Vieste procurá-o? Sim, Jorge, sim. Sou uma infeliz. Estou aqui há 2 horas. Ele deixa-me, abandona a casa, vem com as mulheres. Ai, Jorge, que dor, que dor. Não gosta mais de mim. Se teu soubesses. Há mais de 2 anos que faz assim. E bate-me sem razão. Ando toda a noite a ver se o encontro para o levar comigo e tenho medo, muito medo. O seu corpo tremia aos soluços convulsivos. Metia dó. Segurei-a pelo braço. Vamos daqui. Vou meter-te num carro. Mandar ir para casa. Não. Não. Se ele te vê, zanga-se. Ela cedeu chorando, baixinho. Metia-a num imundo trem de aluguel, tomei-lhe a mão. Beijei-a. Então. E os desejos antigos de ser como as que estão lá dentro? Não, Jorge, só dele, de meu marido. Eu não teria coragem. Prefiro a morte, porque é só dele que eu gosto, só dele, só dele, só dele. E caiu nas almofadas, chorando. Deixei-a sem mais uma palavra. E amargo, meus queridos, amargo. Por mais que queiramos entender as mulheres, isso sempre será impossível, porque nem mesmo elas se compreendem. As de classe inferior, insistiu Cirilo, porque as civilizadas são na maioria honestas. Neste momento apareceu junto ao grupo o conde Gomensoro. Abriu os braços, exclamou, doutor Cirilo, por quem é? O senhor a conversar e minha mulher à sua espera para o cotilão. Então o diplomata curvou-se para Cirilo com maldade, a condessa de Janira também? Também, afirmou Cirilo meio nervoso. Estamos num jardim, estamos no paraíso. E natural que ela peça explicações sobre a revelação das árvores. porque afinal este mundo não passa do mesmo jardim onde Eva multiplicada deseja o nosso sacrifício, seja para comer o fruto ou seja para marcar o cotilom. Na rua era um fragor. As casas pareciam abaladas pelo barulho dos tambores, das cornetas, dos bombos, da vozearia infernal. Rosendo Moura, muito mal disposto, estava a vestir-se. No seu encantador gabinete de laca branca com estofo cor-de-rosa e uma infinidade de objetos de cristal e marfim por sobre os móveis, nós insistíamos. Não me deixarão vocês? Rosendo. Uma terça-feira de carnaval. Mais chove. Tanto melhor. Aberta o Ormus Esperanos. Essa mulher desagrada-me. Não há mulheres desagradáveis. As mulheres contentam-se com ser, como dizia o dramaturgo, a razão e o impedimento de todas as nossas obras. Pois eu julgo as portadoras da fatalidade. E nós, mesmo contra a vontade, as placas sensíveis dessas correntes de mistério. Aberta dá então azar. A mim, pelo menos. Explico o meu caso.